De volta então com o CBN Campinas desta sexta-feira. Estamos em contato neste momento com o prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, do PSDB. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes do CBN Campinas.
Prefeito Gabriel Ferrato, que está entrando nesse último ano, né, de mandato em Piracicaba. E um ano complicado, né, prefeito, com toda essa crise que o país vem vivendo. E os municípios são os que mais sofrem, né?
Ah, Flávio, olha, a situação, em alguns casos, diria que a situação está dramática, né? No caso de Piracicaba, menos. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, um número que eu tenho do total de arrecadação dos principais tributos, né, que foi aprovado no orçamento do ano passado para este ano, 964 milhões. Nós refizemos os cálculos agora em janeiro, em função dos números que foram apresentados em 2015 e a situação da economia, já baixou para 929 milhões. Ou seja, sem começar o ano, o município de Piracicaba perdeu 35 milhões de orçamento. O que isso significa? Significa uma guarda civil municipal trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, com 424 homens. Quer dizer, perdi uma guarda municipal inteira sem começar o ano. Isso do ponto de vista da expectativa de arrecadação. Portanto, isso é Piracicaba. Os demais municípios também têm algo equivalente, né? Portanto, um ano muito difícil. Nós tivemos que cortar aqui vários projetos que nem sequer serão iniciados, porque é impossível dar conta, até porque nós fazemos questão de pagar em dia funcionalismo, pagar em dia fornecedores, né? E não ter nenhum problema de pagamento. Por conta disso, tivemos que cortar alguns projetos que estavam aí previstos para a gente iniciar. Por sorte não, até diria que é por gestão e alguma responsabilidade, alguma competência. No meu primeiro ano, 2013, tabulei algumas negociações de financiamento, né, e que vão permitir, portanto, que a gente tenha obras acontecendo em Piracicaba este ano, ano que vem e demais anos, por conta de financiamento. Tem dois projetos grandes que a gente conseguiu, um de asfalto que elimina aqui 5 bairros de uma rua, que a gente praticamente deixa 100% da cidade com pavimentação asfáltica, um contrato de 20 milhões de financiamento, e um de 52 milhões de mobilidade urbana, que iniciou as obras semana que vem, né, uma grande mudança do ponto de vista dos corredores de ônibus, terminais de ônibus, etc. Tudo isso vai acontecer. Por sorte, a gente ter feito isso lá em 2013, no primeiro ano, e conseguido os financiamentos, que agora começa a execução. Não fosse isto, e dependêssemos só dos recursos do Tesouro Municipal, da arrecadação própria, estaríamos, de fato, numa crise muito maior e com investimentos praticamente zerados.
Prefeito, como conseguir fazer essa matemática? O senhor mesmo fala, é claro, né, a arrecadação caiu, porque a gente está numa crise, muita gente desempregada, O pessoal gasta menos, e com isso os impostos chegam em valores muito menores para os entes federativos. Exato. E como conseguir fazer essa matemática? Porque se tem mais gente desempregada, você tem mais gente sem plano de saúde, que vai buscar atendimento no Sistema Único de Saúde. Sim. Tem mais gente que está sem condição de colocar o filho em uma escola particular. Então, vai para a rede pública. Exato. Mais gente devolvendo os veículos e, com isso, utilizando transporte público.
Isso. Claro, isso já aconteceu, já desde o ano passado, né? Isso tá claro para a gente. Aumentou, por exemplo, na saúde, aumentou 20% a demanda. É um número expressivo, né? Porque o SUS também tem lá suas limitações de financiamento, né? Gente, todo o Brasil inteiro sabe que financiamento da saúde é um problema, tanto é que eu tive que colocar, nesses 3 anos, quase 100 milhões a mais no sistema de saúde local, porque senão nem sequer os hospitais estariam funcionando. Eu estou bancando aqui com dinheiro próprio os 2 hospitais que atendem o SUS de Piracicaba, porque não posso esperar do governo federal, né? Tem um pouco do governo estadual também ajudando, mas eu tive que bancar os 2 hospitais, senão paralisaria a saúde. E com esse aumento de demanda que você acabou de mencionar, ou seja, as pessoas perdem emprego, perdem seus planos de saúde, vão procurar o SUS e nós temos que dar conta. E na área de educação também aconteceu a mesmíssima coisa, principalmente em todos os níveis, né? Mas no município, creches, que a gente estava quase que zerando as filas, né? Voltamos a ter um pouco mais de filas. Não é grande, mas É gente que, de fato, perdeu o emprego, a renda familiar caiu, né? Porque o marido, a mulher, às vezes um perde emprego, outro mantém, mas a renda como um todo cai, né? E está procurando a educação pública. E assim vai, você tem toda a razão. E olha que situação constrangedora, né? É o pior dos mundos que a gente está vivendo. Você tem queda de arrecadação associado a um aumento de demandas por serviços públicos. É o pior dos mundos. E isso não é Piracicaba, isso os municípios do Brasil estão vivendo isso, né? A gente, nós aqui temos um trabalho, né, desse tempo todo de manter as contas públicas em ordem e tal. Está sendo possível absorver, né, parcialmente essa pressão. Mas se continuar essa crise no país por mais anos, essa pressão ficará insuportável. E os municípios não darão conta de forma alguma de atender essa demanda adicional.
O senhor falou, né, que o município precisou colocar dinheiro para garantir a manutenção desse atendimento dos hospitais, uhum, aí, de Piracicaba. Uhum. Piracicaba que deve ter a entrega do hospital regional e o Estado vai assumir essa gestão. Mas já há expectativa também da cidade ter que dar uma ajuda para a manutenção desse hospital regional?
Não, fizemos uma negociação. Foi só o seguinte, o hospital, 80% dele foi construído com recurso do município e 20% do Estado, né? E terminamos as obras agora, né? Praticamente. Agora é uma parte lá de finalização e tal. Ontem mesmo recebemos a equipe da Secretaria de Saúde para ver o que eles querem que a gente faça e tal. Mas estamos transferindo para o Estado. Portanto, a manutenção, o custeio do hospital, nós passamos para o Estado. Se tivesse que assumir o município, não teria condições nenhuma, né? Mas isso é uma negociação que já vinha sendo feita há algum tempo e confirmada agora. Então, o hospital, este ano, no segundo semestre, ele passa a funcionar, parcialmente também, porque o Estado também tem dificuldades, mas vai funcionar parcialmente naquilo que nós precisamos. Leitos de UTI, algumas cirurgias que a gente tem que caminhar para fora, enfim, essas coisas o Estado vai assumir. Portanto, isso não vai pressionar o orçamento municipal, o que é uma boa negociação que conseguimos fazer com o governo do Estado e provavelmente tudo está encaminhado para que a Unicamp aí, né, venha administrar esse hospital.
Prefeito Gabriel Ferrato, não tem como não fazer essa pergunta para o senhor. A gente começou aqui falando sobre esse último ano de mandato. Uhum. E quero saber se o senhor disputa as eleições desse ano para a reeleição, já que o senhor tem esse direito, né?
Não, tenho. Mas houve um processo aqui lamentável em Piracicaba, né, dentro do PSDB, que é o meu partido, né, em que o ex-prefeito se impôs enquanto candidato, quer dizer, e aí puxou o tapete, né, na verdade, concretamente isso. Mas não importa, eu estou avaliando a minha situação dentro do PSDB, ficou inviável, né, tenho convites importantes de outros partidos, que eu posso ir ou não ir, né, posso me candidatar ou não me candidatar. E tem uma outra terceira opção, né, de abandonar de vez a vida pública. Enfim, isso tudo tá em jogo e eu não tenho uma definição. Este até mês de março, né, Flávio, eu tenho que me definir, né, e saber o que vou fazer. Mas isso tem um processo longo ainda, depois de março, para definir se vou ser candidato ou não à reeleição em Piracicaba, né? Enfim, estou deixando o processo político seguir. Mas dentro do PSDB, de fato, o PSDB passou a ter um dono. Então, o partido que eu ajudei a fundar, mas e fiz até uma declaração dentro do partido, falei, olha, não foi esse o partido que eu ajudei a fundar. Partido que tem um dono não é o meu partido. Então, o caminho está meio desenhado aí do que vai acontecer.
Prefeito, surpreendeu essa postura do ex-prefeito Barjas Negra? Afinal, ele indicou o nome do senhor na última eleição, fez a campanha, e o senhor sempre foram amigos, né?
De 40 anos. Infelizmente, a obsessão pelo poder promoveu uma ruptura aí nessa amizade, e diria mais, fora amizade, na relação política, né? Então, de fato, é definitivo isto. Não tenho nenhuma vontade de ter relações nem pessoais, nem políticas com ele, porque foi absolutamente desleal comigo, né? Até porque não tínhamos nenhum acordo de que eu ficaria 4 anos e ele voltaria. Ele simplesmente disse, eu pretendo ser candidato, e assumiu e saiu para a rua, Como eu tenho que trabalhar na gestão, eu não faço política. Ele está fazendo política 24 horas por dia, 7 dias por semana, há um ano. E isso aconteceu no final do segundo ano do meu mandato, que é um absurdo, né? Enfim, por conta dessa deslealdade, eu tenho rompimento total com ele, tanto pessoal quanto político, né? E portanto, vou seguir minha vida fazendo aquilo que eu sempre fiz, né, na minha vida toda, uma gestão pública e compromisso público, independente de cargos, etc., porque isso não é isso que me atrai. Me atrai o trabalho pela população, pela sociedade, não me atrai cargos, né? Eu estou aqui, inclusive, nem pretendia ser candidato a prefeito, né? Ele me indicou, né, até porque talvez fosse conveniente a ele na época, né? E tem uma boa gestão, as coisas estão caminhando bem, mas essa ruptura, né, essa deslealdade, de fato, não consigo admitir numa relação que tínhamos de 40 anos aí, né, pela questão do poder você promover essa ruptura. Não tem sentido. Isso para mim é aquilo que de pior tem o ser humano, né, que é o poder acima de tudo. Então eu rompi completamente, não faz parte dos meus princípios, dos meus valores, né, esse tipo de coisa. Eu estou para ajudar, na vida pública desde jovem, né, trabalhei em várias esferas, aqui no município estou pela quarta vez, para você ter uma ideia. Né. Já fui secretário duas vezes, agora prefeito, já fui assessor de prefeito lá no início da minha carreira, já trabalhei no governo do estado, já trabalhei no governo federal, enfim, eu tenho uma longa vida pública e serviços prestados a esse país, a esse estado e a esse município. Portanto, mas sem aspiração, nunca havia aspiração ao poder, sempre trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Tá? E essa questão do poder, para mim, de fato, ficou num plano, sempre ficou num plano secundário, né? Agora mais ainda. Né? Então, portanto, eu não consegui aceitar essa deslealdade, portanto, vou seguir minha vida por outros caminhos, que não serão mais esses que eu segui até agora.
Prefeito, desculpe até assim a insistência, mas se fosse hoje essa decisão, o senhor sairia, claro, do PSDB para disputar a reeleição ou deixaria essa vida pública? Se fosse hoje essa decisão?
Hoje? Olha, vamos ser muito, muito francos. É claro que quando a gente começa um trabalho, né? Muita coisa será interrompida no meio, claro, 4 anos, todos os prefeitos sabem disso, todo mundo sabe disso. Você nunca completa um ciclo de governo em 4 anos, né? Até porque você inicia uma série de coisas, vários planos prontos, projetos prontos, tudo para ser iniciado, ou está no meio e tal, e você é obrigado a abandonar. Não é bom isso. Claro que a aspiração sempre é você continuar esse ciclo, terminar esse ciclo de hoje, né? Que é de 8 anos, na verdade, concretamente é de 8 anos, né? Então, assim, em princípio seria para a reeleição e, portanto, a alternativa é, obviamente, fora do PSDB. Né? O PSDB não... O espaço está todo dominado, né? Está todo dominado pelo outro candidato. Então, né, essa seria uma primeira opção. E as outras são colocadas também, né? E tem muito, muito convite, viu, Flávio? Muitos convites, várias opções, para agora, para frente. Tem várias alternativas aí que estão colocadas para mim. Né? Eu vou examinar cada uma delas, mas hoje, se fosse hoje, é claro, né, eu gostaria de continuar meu trabalho.
Prefeito Gabriel Ferrato, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu sempre à disposição, Flávio. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da CBN, que eu também sou um ouvinte assíduo da CBN.